Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
Quando você pensa em investimento, imagina essa cena de pirâmide financeira? Ou então pense em algum profissional, seja o gerente ou agente autônomo, te empurrando um produto que é regularizado, é tudo dentro da lei, mas que não é tão bom assim?
Com certeza tem muita cilada aí que é travestida de investimento, mas também tem muita coisa boa, que é o que a gente vive falando por aqui. Se você tá com medo, tá se perguntando se o investimento é seguro, fica com a gente porque a gente vai te falar dos tipos de risco de cada investimento, como você vai minimizar a amenizar esses riscos para ter mais retorno sem se expor tanto às adversidades e talvez um dos pontos principais como perder o medo de investir, isso é muito importante.
Então você que é novo por aqui, se inscreve porque tem pelo menos 2 vídeos novos toda semana e você não vai querer perder todo esse conhecimento. Também já dá seu like se você tá na poupança, mas tá cansada dela e tá afim de perder seu medo de investir no mercado financeiro. E aí, EconoWeeker, tudo certinho? Por aqui tá tudo bem, porque hoje a gente vai tirar aquele seu medo de investir. E você sabe que eu perguntei lá no Insta se as pessoas têm medo de investir e 55% das pessoas falaram que sim, que tem medo de ir pro mercado financeiro.
Ninguém quer perder dinheiro, eu também não quero, tenho certeza que você também não quer, mas não é todo investimento que é tão arriscado assim, vamos descobrir isso?
E aliás, existem tipos de risco financeiro, então antes de te falar como perder o medo, vamos entender quais são esses riscos? Aí você vai saber o terreno em que você vai estar pisando a investir. Em geral, quando as pessoas economizam, elas começam aplicando em renda fixa, lá no Tesouro Direto, CDB, na poupança. E por isso, a gente vai começar te explicando o que é o risco de crédito, que está presente em todas as aplicações.
O risco de crédito, na verdade, é o risco de você investir, mas não receber sua grana de volta. É o risco de inadimplência, porque, no fundo, qualquer investimento de renda fixa é um investimento de dívida, é um investimento de empréstimo. Na hora que você investe no Tesouro Direto, você está emprestando sua grana para o governo. Na hora que você investe num CDB, você está emprestando o seu dinheiro para um banco que vão te devolver com a rentabilidade depois de um tempo. E eu nem preciso dizer que eles vão devolver sua grana com um adicional dos juros, que é a sua rentabilidade.
O risco de crédito é justamente chegar lá na frente, na data em que vocês combinaram essa devolução e a instituição financeira ter um problema. Em outras palavras, te dar um calote. Ele existe, afinal, toda empresa, toda instituição pode falir. Mas aqui tem duas coisas que a gente queria destacar. No Tesouro Direto, que é, de novo, a aplicação básica na carteira de muito investidor por aí, você está emprestando dinheiro para o governo, então esse risco é bem baixinho. No limite, não é indicado, mas o governo poderia até imprimir grana para devolver o seu dinheiro lá na frente.
Em outras aplicações, como é o caso dos CDBs e das LCIs e LCAs, tem um colchão de segurança chamado FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que te protege em até 250 mil reais. Investiu e tem até essa grana, que não é pouca, vamos falar a verdade, você está protegido.
Inclusive, há não muito tempo a gente conversou com o diretor do FGC e ele explicou tudo como o fundo funciona. Então tá em dúvida, recomendo que você veja esse vídeo pra você tirar esse medo da frente.
Pra minimizar o risco, eu vou te propor um exercício bem fácil. Vamos pensar que você vai emprestar dinheiro por alguém da sua família e tem mais de uma pessoa precisando. Se emprestar grana pra aquele seu primo enrolado que vive devendo pra todo mundo, que deve pro banco, deve pra agiota, você ia preferir emprestar pro seu tio que é todo alinhadinho, já empreende, já tem umas lojas e tá querendo de uma grana pra abrir uma segunda loja e você pode se tornar até um investidor. Eu sei pra quem eu ia preferir emprestar, e você?
Pois é, Cezita, também sei, nesse exemplo fica bem claro que o risco de crédito tem como ser minimizado se você olhar bem pra quem que você tá emprestando. Mas tem outro risco que tira o sono de muita gente, que é o risco de mercado, ou seja, de oscilação, o famoso sobe e desce. Você já deve estar imaginando, né? A gente tá falando de ação, de fundo imobiliário. Esse tipo de ativo é negociado na bolsa de valores, e o valor deles muda todo dia, às vezes a todo minuto. Nesse caso, o risco é você comprar algo e depois de algum tempo esse investimento se desvalorizar e você ter que assumir um prejuízo quando você for vender. Ninguém quer isso.
Com certeza ninguém quer, mas todo mundo tá sujeito a esse risco. Então, no mundo dos investimentos na bolsa, como por exemplo as ações, seria legal você escolher ações de empresas que estão crescendo, que estão gerando lucro, que são bem geridas, que têm boas estratégias, que o produto você consumiria, por exemplo, e por aí vai.
Agora, o terceiro risco que pega muita gente no contrapé, porque nem todo mundo presta atenção, é o risco de liquidez. É justamente o risco de você querer vender perder o seu investimento, porque você precisa da grana ou porque você quer e você não conseguir, demorar para conseguir ou ter que baixar o preço para conseguir vender o Benedito. É bem simples, é só você imaginar o mercado de carros, vamos supor.
Ter carrão tá na moda, todo mundo quer um carrinho novo, mas na hora de você vender alguns modelos, é uma bucha, é uma bomba, você não consegue passar para frente e você pode até ficar meses sem conseguir vender seu carro. Então, se você não é do cara tipo rico, que não tá nem aí se vai conseguir ou não vender seu carro, é bom você fazer uma pesquisinha antes. Esse carro é fácil de vender, a manutenção é legal, é barata, etc. Porque aí na hora de revender seu carro, você não vai ter essa dor de cabeça. Com os investimentos, é a mesma coisa. Tá pensando em investir numa ação ou num fundo imobiliário? Pô, dá uma olhadinha. Qual é o volume de negociação diária delas? Tem bastante gente comprando e vendendo, porque isso pode ser um bom indicativo que a hora que você for vender, você vai conseguir vender bem facinho. O outro lance é o prazo do seu investimento, né? Vamos supor que você vai fazer um investimento na renda fixa, alinhado ao seu objetivo de fazer uma viagem, um casamento daqui 2 anos. Não adianta nada você investir num título de renda fixa que só pode sacar daqui 3, 5, 10 anos, que você vai precisar sacar antes. Então fica de olho nessas dicas.
E além de todos esses riscos que a gente comentou, ainda tem o risco regulatório, que é a mudança da regra de jogo. Um caso bem recente que a gente viu foi relacionado a dividendos e fundos imobiliários. Até então, até a data de gravação desse vídeo, eles são isentos de qualquer imposto de renda, mas tá rolando todo um debate se vai ser tributado ou não. Agora, se você perdeu toda essa discussão em torno da reforma tributária, a gente fez um vídeo que contou tudo que muda na sua vida de investidor. É só você acessar aqui e tirar todas as suas dúvidas.
Você que chegou até aqui, comenta aqui embaixo rapidinho, quero investir. Esse é o código secreto da comunidade Econoic.
Você já teve medo de investir, Cezita?
Ah, já. Pra ser bem honesto, eu fico até hoje com o pé meio atrás no mercado de criptomoeda, de Bitcoin, por exemplo, porque apesar de eu ser fã, ele ser muito inovador, eu acho que é o futuro e por aí, ele é muito desregulado, tem muita empresa fajuta que surge e aí no final das contas é uma pirâmide financeira só com cara de uma empresa de investimento em criptomoeda, some com a grana de todo mundo, então eu ainda fico com medo disso.
É muito difícil, né, distinguir qual é a empresa séria, qual que não é, porque é um mercado que ainda tá nascendo. Então tem bastante risco de regulação e bastante risco de sobe e desce que a gente comentou, né? Tô com você, também tenho um pouco de receio, ainda não invisto em criptomoeda. Agora, dado que você tem esse receio com algum tipo de investimento, como é que você faz pra perder esse medo? Antes de tudo, você tem que se perguntar se você quer de fato perder o medo ou se você tá usando isso como muleta pra as decisões que vão te levar pra frente.
O primeiro passo é se perguntar por que que você tem esse medo. Qual que é esse medo de verdade? Será que é um sentimento de ser passado pra trás? Será que é um receio de cair numa pirâmide, numa fraude financeira? Ou é só medo de perder o seu suado dinheiro que você juntou até aqui? Todos esses medos são muito pertinentes, então comenta aí embaixo.
E uma vez que você entender qual que de fato é o seu medo com investimento, o que que você vai fazer? Você vai correr atrás de informação que tira essa pulga atrás da orelha. Se você tem medo, por exemplo, de pirâmide financeira, você tem que entender se a instituição é cadastrada na CVM, no Banco Central, se é um investimento regulado, por exemplo. Então, o segundo passo é buscar informação para te dar segurança.
O terceiro passo é lembrar lá da infância. Quem não tinha medo do homem do saco, de dormir no escuro ou qualquer coisa assim? O que que seu pai fazia? Ele deixava uma luzinha acesa. O meu pai, por exemplo, ele deixava uma luzinha azul no banheiro, que não ficava iluminada a casa, mas se eu quisesse no banheiro, tava ali meia luz. Na prática, nos investimentos é muito parecido, você vai perdendo medo aos poucos. Não era um ambiente nem tão claro nem tão escuro, e depois que eu fui ganhando confiança de que nada acontecia, não tinha nenhum monstro lá no breu da minha casa, eu perdi esse medo, e aí já ia no escuro mesmo, me virava sozinho, e é o que vai acontecer também nos investimentos com você, um passinho de cada vez.
Na época a energia não tava tão cara, né, Cezita?
É, então, e não tinha luz de LED, né? Hoje em dia a gente até arrisca deixar a luz acesa, mas a energia tá uma loucura.
Pois é, no mundo dos investimentos não é diferente. O terceiro passo é você começar a testar aos poucos a sua habilidade como investidor. A gente não vai te falar aqui para você sair da poupança e investir em ação, em criptomoeda, porque não é esse o caminho que a gente acredita. O que a gente está te falando é que você pode fazer um cadastro gratuito em corretoras ou em alguma plataforma de investimento para você começar a se ambientar com esse mundo do mercado financeiro. Isso é bom por dois motivos. O primeiro é que uma vez que você está lá dentro, você vai começar a entender quais são as possibilidades de investimento. O segundo é que conforme você fuça a plataforma, vão surgindo dúvidas. Então, o que que você faz? Você anota, pesquisa qual que é a resposta dessa dúvida e aí você evolui do ponto de vista de conhecimento. Não adianta você tentar aprender tudo de uma vez. O que a gente acredita aqui é que você tem que ir aos poucos. De pouquinho em pouquinho, você vai aumentando a sua saúde financeira.
Só a título de exemplo, eu tô navegando aqui pelo aplicativo do CDB Banco RCI, que oferece esses títulos de renda fixa que são CDBs protegidos pelo FGC. E é muito simples aqui, ó. Com liquidez diária, eu encontro dois CDBs com rentabilidade entre 116 no primeiro e 112 a 133% do CDI no segundo. Mas com liquidez no vencimento, tem alguns que chegam até 10,5% ao ano. Esses são investimentos em CDBs que você pode fazer com a partir de R$50 no Banco RCI Brasil, que tem classificação de risco como AA+ pela Moody's, e todos eles são protegidos pela FGC. Então, cara, não tem desculpa. O link aí do aplicativo tá aqui na descrição embaixo do vídeo.
A gente sabe que às vezes a gente imagina que é mais fácil ficar na zona de conforto. Dá uma baita preguiça de você começar a investir, começar a entrar nas plataformas e tudo mais. Tudo bem, você vai ganhar um tempo livre agora se você não fizer nada, mas o ônus disso é o seu futuro. Se você não quiser ter o trabalho de investir bem o seu dinheiro agora, você vai ter que viver o resto da sua vida trabalhando para conseguir conquistar o que você quer. E aliás, investir bem é um dos três pilares de uma boa saúde financeira. Às vezes a gente economiza e não consegue juntar grana, porque a gente não tá obedecendo as três regras da saúde financeira. Por isso a gente fez o vídeo aqui do lado contando quais são as três coisas que aceleram a maneira como você ganha dinheiro e aumenta o seu patrimônio. E aproveita, já se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse.